Está a começar mais o programa 7 dias de informação da Rádio Lua Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários do Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito bom dia, boa noite a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que estão na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Angola vai realizar de 25 a 27 deste mês a primeira Conferência Internacional de Diamantes em Saurimo, capital da província de Lunda Sul, para a atração de investimentos, informou-os o secretário de Estado para Recursos Minerais, Jânio Correia Vítor, que falava em conferência de imprensa para anunciar o evento. Disse que a conferência tem, entre outros objetivos, dar a conhecer as inúmeras oportunidades de negócio no subsetor dos diamantes e continuar a dar a credibilidade ao setor mineiro nacional, bem como dar a conhecer nacional e internacionalmente o valor do diamante angolano. Nós estamos direcionados, em primeiro lugar, a dar a conhecer o que é o diamante angolano. De facto, isto é muito importante. O diamante, para além de uma commodity, é um recurso mineral estratégico, mas que ocorre no nosso país em condições próprias, sofreu o Correia Victor. O governante angolano salientou ainda que, para o evento, que se baseará em apresentações e debates interativos, assim como mesas redondas, foram convidados especialistas nacionais e internacionais, aliás, ao mundo dos diamantes e grandes multinacionais que já operam em Angola, nomeadamente a Alrosa, Rio Tinto e Anglo American, entre outras, que Angola está a trabalhar no sentido da sua própria, no sentido da sua presença no país. A todas elas foi feito a convite, em alguns casos quase todos temos respostas afirmativas e depois estamos ainda à espera, porque neste momento temos ainda 3 semanas praticamente do início desse evento, referiu. Segundo Jânio Correia Victor, foram enviados os convites a algumas distintas personalidades do setor mineral de vários países vizinhos, nomeadamente Namíbia, Botswana, República Democrática do Congo, além de representantes máximos de empresas que colaboram com a Angola na exploração, lapidação e comercialização de diamantes. Muitos já confirmaram, se não a maioria, outros estão em processo de confirmação, mas o que podemos afirmar neste momento é que a nossa conferência estará recheada de autores, tanto a nível nacional como internacional, que têm a ver com os diamantes, referiu o governante angolano. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Valham-nos os diamantes, acaso para se dizer. Como todos nós sabemos, o diamante angolano, principalmente aqueles que são explorados nas Lundas, na Catoca, até apareceram ainda o marido Isabel dos Santos era vivo, diamantes com dimensões razoáveis, que são difíceis de aparecer no mundo, e a qualidade do diamante angolano é conhecido mesmo antes da independência, na época colonial. Por isso é um dos recursos que nós temos e que, a meu ver, efetivamente merece ser melhor explorado, não só na dimensão organizativa, dando oportunidades a mais empresas do que aquelas que estão implantadas, porque até o momento quase que ainda temos as mesmas empresas que já exploravam na época de Eduardo Santos. E por conseguinte, as modificações em termos de orgânica, estruturação de setor que houve, merecem que agora outros exploradores venham a ser cativados, sensibilizados, que se apresente, digamos, outras áreas de exploração, que são várias, que nós temos, não só as Lundas, Malanjo, Bié, o próprio Canto Cubango, enfim, temos grandes áreas de dimensões para a exploração dos diamantes. Agora, o que é necessário é que acabe-se com algum monopólio que existe desde o passado e que coloca algumas dúvidas se vão participar nesta conferência novas empresas, novas multinacionais que possam vir. Repare-se que não se falou, por exemplo, da De Beers, que é uma das grandes organizações mundiais, como nós sabemos, de origem sul-africana, e que, principalmente na época colonial, teve uma grande expansão e responsabilidade na exploração do diamante. Com uma baixa de produção de petróleo, realmente o diamante pode vir a ser uma das maiores fontes de receitas fiscais para o Orçamento Geral do Estado. E, por conseguinte, é de se aplaudir a princípio esta conferência. Vamos ver se terá a grande vantagem ou benefícios pela qual a mesma vai ser feita e que se interessem objetivamente por este negócio e, principalmente, também relançar a lapidação.
Carlos, a nossa produção de diamantífera tem alguma fiscalização, por exemplo, do Parlamento angolano?
Bem, o Parlamento angolano pouco fiscaliza de Assembleia Nacional em virtude daquele célebre acórdão que uma pessoa, não, os senhores deputados, e não podem fazer perguntas, não podem chamar os ministros, porque são entendidos como auxiliares do titular do Poder Executivo e, por conseguinte, segundo o Tribunal Constitucional, nesse acórdão, respondem é perante o titular do Poder Executivo e não perante o poder de fiscalização que a Assembleia Nacional tem. Por isso, enquanto isso se mantiver, pouco a Assembleia Nacional fiscaliza e muito menos essa situação dos diamantes.
Mas então, como compreender, por exemplo, que a produção de diamante é aumentada no tem sido aumentada durante nos últimos 4 anos, mas no entanto, as condições de vida das populações locais continuam extremamente precárias.
Porque não há devida distribuição e compromisso do governo central perante os governos provinciais em facultar os meios financeiros ou que os mesmos fiquem, algum deles, meios financeiros, fiquem nas próprias províncias onde os diamantes são explorados, em prol de melhorar a qualidade de vida, dos locais, não é? Isso acontece nas Lundas, nomeadamente, em que há o garimpo mais ou menos legalizado, mas grande parte, digamos que é um garimpo ilegal, não é? E até em menos quantidade, mas continuam a vir indivíduos do Congo atravessando a fronteira para fazer a exploração, o garimpo chamado ilegal, não é?
O Sindicato Nacional dos Professores, a SIMPROF, de Angola, denuncia casos de corrupção, amiguismo, protecionismo e compadreio em algumas escolas públicas na gestão dos quadros contratados nos concursos públicos. O seu secretário-geral, Ademara Ginguma, disse a Voa haver concorrentes aprovados dos últimos concursos que nunca foram às escolas onde foram colocados, mas recebem salários integralmente por alegadamente gozarem de proteção por parte dos gestores escolares. Segundo o Ginguma, muitos professores contratados tiveram direitos à bolsa de estudos e mantiveram seus ordenados, enquanto outros têm a liberdade de escolher os horários de trabalho que lhes convém. E nós, enquanto apenas por simpatia partidária, há problemas de gestão de que traz as políticas e ao nível de gestão escolar, afirmou Admar Ginguma, para quem a persistência destes vícios põe em causa a boa gestão escolar e os planos e os programas organizativos para o setor da educação. O sindicalista fez esta declaração a propósito da abertura do novo concurso público para o ingresso na educação. Em nota enviada às redações na semana passada, o Ministério da Educação fez saber que prevê recrutar nos próximos tempos 75 7.500 novos professores, entre educadores de infância e professores para o ensino primário e secundário. Os termos do concurso público, segundo a nota, obedecem às normas estabelecidas no despacho ao conjunto dos ministros das Finanças, da Educação e da Administração do Território e demais legislação aplicável.
Antes de mais, há que salientar uma coisa. Este tema tem a ver e prejudica essencialmente os alunos e a qualidade do ensino, como é óbvio. Por isso, a corrupção que está a ser denunciada e que acontece, infelizmente, no nosso país há muitos, muitos anos, e perante as medidas que se vai tentando aplicar, parece que é algo que não consegue ser reduzido nem acabar. Com este tipo de esquemas nos concursos públicos, a venda dos livros escolares, o problema da compra das notas, o aliciamento de professores, a dar as notas, enfim, todo esse conjunto de situações, padece de uma fiscalização defeituosa ou inexistente até. E, como disse, são os alunos os grandes prejudicados. Por isso, é um sistema corrupto. Que há em grande escala, por isso, que atravessa da base ao topo e do topo à base, ou seja, é transversal, e há o compadrio, quer dizer, pessoas que são colocadas no interior de Angola, que nem lá vão e continuam a receber como se lá estivessem. Quem são os prejudicados são, efetivamente, as crianças, não é? Que estatisticamente. Não estão fora do sistema de ensino, mas é como se estivessem, porque não tendo professores, não têm aulas e por isso não aprendem, não é? Por conseguinte, este é um tema que nós selecionamos para se verificar que essas denúncias são sempre feitas todos os anos, no início dos anos letivos normalmente, e que o Ministério da Educação, o próprio titular de Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA, não consegue através de políticas públicas, neste caso viradas para o ensino, travar esta corrupção que corrói a sociedade civil, corrói o sistema educativo e trava o desenvolvimento de Angola.
O Departamento de Análise Económica do Instituto Financeiro Internacional, que representa os credores da dívida a nível mundial, antevê uma recessão de 1,6% em Angola este ano, no relatório sobre a África Subsaariana. De acordo com os dados do relatório sobre os fluxos de capital em 10 economias da África Subsaariana, entre as quais Angola, a economia deste país lusófono deverá continuar a queda iniciada em 2016, registrando uma contração de 1,6% este ano, seguida de um crescimento de 1,9% no próximo ano. No relatório enviado aos credores e que a Lusa teve acesso, o líder do Departamento de Pesquisa Económica para a região, Benjamin Hilgenstock, escreve que os mercados da fronteira da África subsaariana estão a emergir do choque pandémico, mas o crescimento é comparativamente fraco. Para este ano, o Instituto Financeiro Internacional prevê que os 10 países analisados na África subsaariana, Angola, Camarões, Costa do Marfim, Gana, Quênia, Nigéria, Senegal, Tanzânia, Uganda e Zâmbia, cresçam 3,5%, registrado uma expansão de 3,7% em 2022. Projetamos uma forte recuperação do fluxo de capitais não residentes para 53,5 mil milhões de dólares, 46,1 mil milhões de euros em 2021, comparados com os 21,1 mil milhões de dólares. 18, mil milhões de euros do ano passado, escrevem os analistas, alertando que, apesar da recuperação do investimento direto externo ser robusta, investimentos persistentemente mais elevados serão necessários a médio prazo. No documento, escrevem que o Fundo Monetário Internacional, nomeadamente através da emissão de direitos especiais de saque, de um apoio crítico à região que vai continuar a merecer o apoio das instituições financeiras multinacionais para sustentar a recuperação económica, ainda que com níveis menores e com muitas condições impostas, Angola e Nigéria, beneficiando da subida dos preços de petróleo, A principal fonte de receitas nos dois países enfrentarão menos riscos de financiamento, concluem os economistas.
Nós, no último programa, focalizamos muito esta situação de que, ao contrário de alguns elogios que eram feitos, projetarem crescimento económico no próximo ano e quase a maior parte de todas as empresas e bancas e instituições financeiras estarem a acertarem novos valores e considerando a recessão, no caso de Angola, persistente até ao final deste ano. E dissemos até nos dois programas anteriores, a este último, essa situação. No último programa, já dissemos e vamos repetir agora, estando nós já em novembro de 2021, e com os elementos estatísticos que nos são apresentados, não só por esta instituição financeira internacional, como outras, o próprio FMI, o Banco Mundial e a Fitch, que reportámos no programa anterior, indicam que 2022 é um ano de recuperação económica, de crescimento económico, e na nossa opinião, dissemos isso já no último programa e vamos repetir agora novamente, e peço desculpa aos nossos ouvintes estar a fazer essa referência. Nós não gostaríamos de o fazer, seria bom para o país, mas os factos indicam-nos uma situação um bocado diferente. É que nós, em 2022, temos a particularidade de ter eleições gerais. E com eleições gerais vamos ter muitos milhões de despesas, e por isso o Orçamento Geral do Estado, que vai ser aprovado este mês, ou ainda se, provavelmente se prolonga no início de dezembro, mas vai ser, começar a ser discutido dentro de dias na Assembleia Nacional, tem que comportar já o valor. Os orçamentos são previsões, por isso a previsão que se vai gastar em termos de eleições gerais. Porque se for uma verba que não seja muito, muito grande, nós pomos dúvidas se vamos ter eleições gerais ou não no próximo ano. Por isso, se essa verba for efetivamente elevada, acreditamos sim que essas eleições se vão realizar. E por isso, o crescimento económico, mesmo considerando os valores projetáveis a nível internacional do barril de petróleo, não vai trazer um grande, vai sempre beneficiar Angola, mas não vai trazer um grande benefício, porque a produção de petróleo angolana está negativamente estável, ou seja, nós já produzimos em anos anteriores, na época de Eduardo Santos, 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e 700 mil por dia, barris de petróleo. Agora andamos a projetar 1 milhão e 100 mil, 1 milhão e 70 mil, quer dizer, e poderá vir a ser compensado por uma alta do preço do petróleo a nível internacional. Mas não é por acaso que o titular do Poder Executivo estimou um valor fixo na ordem de 59 dólares para 2022 no Orçamento Geral do Estado. Por isso, haver uma diferença dos tais 59 dólares o barril de petróleo no Orçamento Geral do Estado para 2022, e que vai ser discutido e aprovado na Assembleia Nacional, porque a maioria dos votos vem da bancada do MPLA, como se sabe, todos os anos. Não vai trazer, digamos, grandes benefícios. Traz algum benefício, sem dúvida nenhuma que traz. Mas já nos habituamos que também esses valores diferenciais do preço do petróleo dissipa-se. Quer dizer, não dizemos que desaparece, dissipa-se, evapora-se. Quer dizer, não, é volátil. Não, nós não conseguimos perceber. Porque não nos é dado explicações pelo Executivo angolano, liderado pelo MPLA e pelo seu presidente João Lourenço, que nos indique para onde é que esse valor Vai, gostaríamos muito que fosse apostado ou que fosse aplicado na melhoria da vida dos angolanos na área social. Mas acaba por ir consolidar a dívida externa, isso para contentamento dos nossos devedores. E muito bem aponta este Instituto Financeiro Internacional quando diz que isso, de alguma maneira, essa subida do preço do petróleo, vem, de alguma maneira, pôr um pouco mais descansados os credores desses países africanos que exploram petróleo, e que é o caso de Angola, porque vêm os seus créditos a serem pagos e provavelmente estão receptivos a emprestar mais algum valor, sempre com algum cuidado de que a grande aposta, e nesta conferência em que o presidente João Lourenço participou sobre o meio ambiente e que se discute a energia, por isso a energia fóssil, que é também o do petróleo, a produção de petróleo, terá uma tendência a baixar e todos os investimentos estão mais virados para as energias alternativas. O próprio presidente João Lourenço anunciou que em Angola estaria com percentagens na ordem dos perto de 60% da aposta nas energias alternativas. Os angolanos não sabem aonde é que elas estão a ser feitas, mas isso é outra conversa para descobrir aonde é que esse investimento está a ser feito, como vai ser feito, por quem vai ser feito, mas digamos que o passeio de ida e volta do presidente João Lourenço a Glasgow foi exatamente para anunciar de que a aposta já não é o petróleo, mas sim também as energias alternativas. Por conseguinte, o crescimento da economia ainda depende das receitas fiscais da produção de petróleo, não depende, enfim, ainda pela produção da agricultura, das pescas, da agroindústria, a indústria transformadora, infelizmente para Angola, embora alguma publicidade faça para atrair investidores para essa área, mas que de facto isso não acontece ainda. Por conseguinte, é com algum desânimo que nós comunicamos e falamos sobre esta situação de que o ano 2022, ao contrário das estatísticas que aparecem internacionalmente, ainda não vai ser um ano de crescimento económico. E que isso, de alguma maneira, venha compensar os 5 anos de recessão contínuos que temos em Angola.
Carlos, mas então o que dizer, por exemplo, a analistas angolanos céticos em relação a relatórios compilados por instituições financeiras internacionais, acusando-as de subjetividade quanto à nossa realidade económica?
Bom, essa pergunta tem que ser direta a quem faz esse tipo de comentários, não é? E no que é que se baseiam? Também já nos habituamos que alguns comentadores ou especialistas em economia e que falam nesse tal crescimento, mesmo que haja um crescimento, eu posso admitir que estatisticamente é muito fácil os economistas apresentarem um crescimento para Angola. Só que é um crescimento, mesmo a acontecer, não compensa nem a recessão de 2021 e muito menos o acumulado de recessões de 5 anos. Por isso, seria necessário crescimentos na ordem de 5, 6, 7% para serem relevantes em termos do PIB, ou seja, em termos de produção interna bruta, ou seja, que é aquilo que manifesta realmente a criação de riqueza. E essa criação de riqueza não existe, não há estruturas, infraestruturas, não há ambiente de negócios e isto não se faz por decreto, não é? Não se consegue fazer por decreto nem por comentários. O que existe é uma realidade que, efetivamente, por alguma razão, os investidores, que não sejam vendedores de armamento tipo turcos, ou que com promessas de investimento, como muitos outros fazem também, sem ir a Angola sequer, que se vai conseguir diversificar a economia e fazer um crescimento económico. Por isso, a realidade que os angolanos sentem na pele, que não têm poder de compra, não veem os seus rendimentos aumentados, que veem sim, é os produtos, quando há uma baixa do próprio IVA, ou que vai baixar o IVA, a taxa do IVA, ou que vão baixar impostos, como incentivo aos seus empresários, os produtos que vêm por uma baixa de preço junto ao consumidor são quase maioritariamente, para não ser totalmente, produtos importados, mesmo da cesta básica, não vêm da produção nacional. E por conseguinte, esses é que vêm alimentar o mercado. Mas que mercado é que alimenta? Exatamente o mercado informal, que é aqueles senhores economistas e aqueles que fazem comentários sobre crescimento económico, não têm forma de dimensionar a nível do mercado informal que consome a maior parte dos produtos que estão a ser importados para que haja uma baixa de preço a favor do consumo.
E por último, a Polícia Nacional Angolana vai investigar uma denúncia de funcionários da empresa chinesa CITIC Construções sobre um alegado confinamento forçado e maus tratos há 2 anos em estaleiro da construtora nos arredores da centralidade do Quilamba. Segundo noticiou hoje a emissora católica de Angola, citando um dos responsáveis dos trabalhadores angolanos, os operários da construtora chinesa instalado no município de Belas, em Luanda, estão também proibidos de ter contacto com o exterior, inclusive com familiares, sob pena de serem demitidos. A Lusa contactou o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, que prometeu investigar o caso. Familiares destes vêm-se obrigados a deslocarem-se à empresa para terem acesso aos salários em consequência da limitação dos parentes que aí trabalham, referiu, travar a propagação do Covid no interior dos terreiros da construção que edificou as cidades do Sequele e do Quilamba, com licença, zonas norte e sul de Luanda, em razão do confinamento forçado desde dezembro de 2019, como referiu a nossa a fonte da emissora, lamentando a situação. Por falta de novas empreitadas, os funcionários estão a prestar serviços de pastorícia, agricultura, limpeza e reparação de viaturas e denunciam igualmente vários baixos salários, desculpe novamente, vários salários e péssimas condições laborais e de alimentação. Os funcionários pedem também intervenção urgente das autoridades.
Ora, o que nos preocupa com este tema é a possibilidade de haver escravidão de trabalhadores, em Angola, não é? Os escravos já há muitos anos que acabou, não é? E por isso termos empresas, e neste caso que está-se a falar, uma empresa chinesa, que é conhecida, principalmente em Luanda, por ter construído Quilamba na sua maior parte, e também pelas chapas azuis que nós vemos muitas vezes no Futungo de Belas a vedarem terrenos, e de facto, neste momento, com a paragem da construção civil, principalmente na província de Luanda, na cidade de Luanda, esta CITIC, acredito que tenha trabalhadores que antes eram operários da construção civil e que agora fazem pastorícia de animais, e que até virem mecânicos e ajudantes de mecânica e outras tarefas para os ocupar. Agora, o que não pode acontecer, a não ser que sejam medidas ligadas ao Covid, de confinamento de Covid ou com situações dessas, mas que não leve a uma interrupção de ligações familiares entre trabalhadores e suas famílias, esposas, filhos e por aí, de forma que não se consiga ter esta imagem de escravidão que de maneira nenhuma pode acontecer. Por isso, ter muita atenção, porque a máfia chinesa está efetivamente instalada, quer se queira, quer não, em Luanda, e a Polícia Nacional e o SIC e a PGR e tudo que esteja virada para essa situação tem que efetivamente averiguar com muita atenção estas denúncias que são feitas para ver se é por causa do confinamento de Covid que isto se dá, mas não justifica muitas das denúncias que são feitas nessa empresa chinesa CITIC, ligada à construção civil, e por isso merece que isto não se prolongue, porque pode ser um mau exemplo e depois outros maus exemplos começarem a ter uma progressão social nefasta, negativa, e que não estamos de acordo. De maneira nenhuma, a sociedade civil não quer ter, digamos, notícias deste género, pelo que merece uma investigação rápida sobre isto que é denunciado.
Carlos, não se dá o facto de, não se dá a hipótese do facto de que a China ser o nosso maior credor financeiro com os seus cidadãos no terreno gozem de privilégios especiais, porque a maior parte das vezes o que se nota é que mesmo os maus-tratos que cidadãos chineses têm infringido aos cidadãos nacionais, muitas vezes, e reportados à polícia, nunca são punidos.
Bom, se não são punidos, isso é mau. Ser credora, a China ser credora, de Angola em bilhões de dólares, não lhes dá o direito de vir tratar mal o cidadão angolano ou de o escravizar, enfim, ou de outra forma, molestar, o cidadão, famílias, enfim, não é tolerância zero para esse tipo de situação. Por isso eu não quero acreditar que haja da parte da Polícia Nacional ou até da SIC ou até da PGR e da Justiça em geral uma abdicação de intervenção, uma impunidade só pelo facto de ser de uma determinada nacionalidade e do que estamos a falar no caso chinês. Por isso não acredito que isso venha esteja a acontecer. Ou que se, quando acontece, não haja uma punição e uma aplicação da lei perante factos e até expulsão desses cidadãos de Angola que se vêm para trabalhar, não vêm para escravizar, não vêm para ser malfeitores, não vêm para roubar, e por conseguinte, se isso acontece, culmina com uma pena de expulsão e pronto, e tem que ser tomadas medidas drásticas a este nível, para que não se repita.
Carlos, continuação de uma boa noite. Até à próxima edição. Um grande abraço.
Uma boa noite, um grande abraço aos nossos ouvintes e cá estaremos na próxima semana com outro programa. Um abraço.
Um abraço.
Destruíram meu cubículo quando a vida já ia para frente. E agora onde é que eu fico? Me digam só, minha gente. E atiraram para as tendas, onde o frio queima como o sol, sem luz, sem pitel. E é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me desfaço. Zungava vendendo pra garantir a quem lhe fugiu. Fui rasteirado, cangado, meus mambos passaram de arrastão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Fui bulir pro estado com aquele salário coxido. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei, trabalhei, minha gente, comei. Salários em atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só, minha gente, meus salários nem só não provei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Tanta dor e desespero, independente, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformaste num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bis arrojado. a polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Tanta dor e desespero, independência, porque viesse afinal trabalho. Pra que te quero transformar-se num pobre marginal? Peguei na minha mutima, fui fazer um bis arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Até mostrar seus mamos pra gente. Altos cubículos, altas mãos, altos grupos com proteção. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. 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 Ser político agora é que está batendo.